sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Não vou tentar dizer o número porque não sei qual é. Vamos já para as recomendações da semana. Já, como quem diz agora, como quem diz, eu faço sempre isso. Portanto, isto é estúpido. As recomendações são sempre no início. Se bem que às vezes só me lembro a meio. Mas não. Recomendação desta semana é a mesma de outra semana que já passou, que eu não sei qual foi, mas eu sei que já disse isto aqui. Mas há um canal do YouTube que eu adoro, adoro, adoro. Eu já, tipo, me emocionei tantas vezes com aquilo que agora basta ouvir a voz lá do homem que eu fico a lacrimejar. Chama-se Like Stories of Old. Depois a imagem é só assim, castanha, com letras a branco, LSOO. Pronto, Like Stories of Old. Of Old. Porquê é que eu me lembrei disto? Porque vi um vídeo outra vez dele. Eu meto vídeos tipo uma vez por mês só. Mas é fixe sempre. E desta vez era sobre Why We Can't Save the Ones We Care the Most. Ou que nos são mais próximos. E o mais engraçado é que ele fala sempre sobre um certo tema. E depois tem sempre referências a filósofos ou assim. E a frases bacanas também. E principalmente imagens e exemplos são sempre de filmes. E às vezes são filmes que são biográficos, portanto, que isso, são coisas que existiram mesmo. Mas ele faz sempre referências a filmes, o que é brutal, porque depois descubro sempre filmes que em princípio são fixes e que já vem com um bocadinho de background, género, do que é que a história fala e porque é que fala bem ou porque é que fala mal. Prontos. E então vi o Runs Through It, A River Runs Through It. Eu disse este título à Ana e ela gozou comigo porque eu estava a dizer A River Runs Through It. Tipo, é difícil dizer em si, tem erros. Ela gozou comigo, mas pronto. A River Runs Through It. Se vocês tiverem a achar a piada da forma como eu digo, já disse para vezes, portanto devem estar-se a rir bué. Mas pronto, A River Runs, A River, A River, A River Runs Through It. É sobre. Basicamente é uma família, mas na perspectiva é mais sobre dois irmãos. E é na perspectiva de um. E depois o que se passa é que o outro começa a ter problemas com que o primeiro não sabe lidar, não sabe o que fazer para ajudar. E pronto, basicamente a história é isto. Enquanto que se passam várias outras coisas. Eu até pensei que a história fosse muito mais direcionada do que foi. Não foi muito. Mas o que também acho que fica bem. Tipo, há um certo sentido nisso, que é, eu gostava bué do irmão e não conseguia fazer nada para ajudar, também porque ao mesmo tempo tinha a sua vida. E ele nunca se meteu muito na vida do irmão. E eu gosto bué. Ah, é com o Brad Pitt. O irmão é o Brad Pitt. Portanto, se gostarem do Brad Pitt, devem adorar este filme, ou se calhar já conhecem. Mas gostei do facto de, ao longo de. do. Prontos, do filme. Nós conhecemos outras personagens que se calhar também não estão bem, mas que têm outras deficiências de caráter que o ator, que a personagem do Brad Pitt não tem. O Brad Pitt, a personagem do Brad Pitt, há várias coisas que são bué bacanas nele, mas depois tem problemas. E isso é bem interessante. Não é só alguém que está, sei lá, deprimido e não sei o quê, e que mostra isso e tal. É mesmo alguém, naquele caso era um homem, que tinha problemas, mas também tinha princípios, porque depois o pai deles era. Não sei se. Acho que. Não sei qual é a palavra certa. Como é que eles diziam? Pronto, também vi em inglês. Mas era tipo. Eu acho que é padre, mas eu não tenho certeza se aquilo conta como padre. Porque é só. Não, mas estava a dar a missa. Não, era padre, era. Estou estúpido, era padre. Mas é que dão outro nome ali. E então, pronto, em termos de educação, é engraçado porque depois também mostra, no início mostra eles em crianças. Dá que pensar. Pronto, e não quero estar a spoiler, portanto vão lá ver. A River Runs Through It. E como é biográfico, é sempre interessante. Porque aconteceu mesmo. Dito isto. Vamos à minha semana. Vamos parar de falar de outras coisas que não eu. Primeira coisa. Esta escrevi logo quando acabei de gravar o outro, que é porque eu estava a pensar dar ao outro o nome de Filosofia da Inspeção. Já não sei que nome é que dei. Acho que dei um mau nome. Eu gostava de pensar melhor nos nomes, porque acho que os nomes é uma coisa que é assonante. Aí é bem, ainda não fiz o Instagram do podcast. Procrastinação, não anda a fazer nada, mas já. Reparei que Filosofia da Inspeção podia ser uma coisa muito mais interessante. Estão a perceber? Parece uma coisa que podia vir da meditação, ou assim. Filosofia da Inspeção. Estão a perceber? E não. Eu só falei da filosofia da inspeção, literalmente da inspeção dos carros. Por isso é que não pus esse título. Acho que não pus esse título. Se calhar pus e tudo só de ser total. Mas já, era só para dizer que a filosofia da inspeção. Tipo, ainda quero, de alguma forma, encaixar filosofia da inspeção em alguma coisa que eu acho. Estás a ver? Em alguma perspectiva. É que filosofia da inspeção casa bem com meditação. Anyway. Reparei noutra diferença entre rapazes e raparigas. Isto é bem engraçado. Quer dizer, eu achei engraçado, acho que já comentei, acho que foi só com o Miguel e ele não deu assim muita importância. Mas estão a ver quando há aquela disparidade na forma como nós caracterizamos as pessoas que fazem a mesma coisa, ou por serem gajos ou por serem gajas. Por exemplo, quando comes bué pessoas. Se fores gajo, é tipo ganda campeão. E se fores gaja, és uma porca. Né? Estão a ver essa disparidade. Eu encontrei outra que, pá, se calhar é bem básica, mas eu nunca tinha visto, tipo, nunca me tinha apercebido, ou se calhar já me tinham dito, mas lá está, eu não estava a tomar atenção, que é a disparidade na perspectiva que tu tens da pessoa, em termos de arrumação, é bem diferente quando é rapariga ou quando é rapaz. Se for um rapaz, é só tipo. É pá, és bué desorganizado, tipo, oh puto, mano. Tipo, eventualmente estás de crescer e tal, e vais ser mais organizado quando fores mais velho, e agora és só puto e és desorganizado e pronto, tudo bem. Mas se for uma gaja, a ser igualmente desorganizada, é mesmo tipo. Pelo menos, se calhar sou só eu, mas associo logo muito mais a uma coisa tipo porca. Tipo, epá, como é que é possível seres assim? Estás a ver? Pode estar a fazer a mesma coisa, imagina, deixar roupa no chão e não sei o quê, mas se for gaja, tipo, está a ser gajo. E se for gajo, é tipo ganda porca. Pronto, é só isto. Não há razão para complicar muito isto, porque é só isto. Vocês acham que tenho razão ou que não tenho razão? Pode ser a primeira sondagem. Ai, é muito bom. Pode ser a primeira sondagem no meu Instagram do podcast. Se esta ideia está certa ou errada. Lá está, porque o podcast depois. Eu gostava bem de depois conseguir cortar um pedaço disto, pôr no podcast. Ai, no podcast. No Instagram. E depois fazer sondagens, porque assim não têm de vir cá ver tudo, mas pode ser que achem interessante o meu Instagram e vão vendo só o Instagram e depois de vez em quando é tipo, ah, isto é mesmo bem interessante, eu vou fazer um episódio só a falar sobre isto. Vou lá ver. Tenho mesmo que fazer isso. Anyway. Vieram pessoas cá à casa e o meu cão só parou de ladrar quando lhe deram festinhas. Isso foi bem engraçado, foi bem curioso, achei bem curioso. Não sei se vocês têm cães, mas pronto, eu tenho e por acaso ando bem orgulhoso porque a minha mãe anda a ver vídeos sobre cães. E eu ando, pronto, ela fica a ver aquilo na cozinha e depois eu fico a ver um bocado. E hoje fiquei bem orgulhoso que consegui implementar uma beca de uma cena que vi, que aquilo até era contra ela, mas eu fiz entre ela, que era para o cão entrar num modo mais submisso de quando está a passear, de ir atrás de ti e não, tipo, não ir a puxar ou ir a fazer o seu caminho e tens de estar sempre a chamar. Uma das cenas que. Um dos palpites que deram era estar sempre a mudar de direção. Principalmente quando ele te passa à frente, tu mudas de direção. Para ele perceber que és tu que decides. E funciona. Funciona estupidamente bem. Lá está. Entra num modo assim diferente. Mas hoje eu não percebi, depois também já estava cansado. Mas funciona. Ganda dica. Imagina, o vosso cão está sempre a ir por onde quer e não sei o quê. Muda em direção. É só isso. Lá está, hoje não tenho nada complexo. São só coisinhas pequeninas que se fala tipo em 2 minutos. Mas lá está, vieram cá a casa e eu achei bem curioso, porque ele estava a ladrar para elas. Eu fiquei tipo, pá, para lá de ladrar. E porque ele, pronto, ao início era muito menos ladrar, cada vez está mais de ladrar. Ladra para muitas coisas. E reparei. E fiquei contente das pessoas nem sequer terem medo dele. E ele só se calou quando as pessoas lhe fizeram festinhas. Achei bué curioso. Pronto, é só isto. Não sei o que achar disso. Será que festinhas resulta sempre? Não sei. E agora acabei de reparar que digo sempre festinhas. Nunca digo festas. Engraçado. Mini vitória. Esta mini vitória já é interessante. Porque vem daqui do desenvolvimento pessoal do Vasco. De dizer as coisas que pensa e não sei o quê. E houve uma situação. Fomos lá comer à casa. Não sei se digo nomes aqui. Vou dizer. Fomos comer à casa dos Galhados. E depois ficámos um bocadinho nada a jogar cartas. Epá, e foram um bocadinho agressivos comigo. Não me interessa agora aqui muito dizer com o quê. Tipo, cenas de cartas, já. Ah, carta jogada não é retirada e tal, tal, tal. Pá, mas foram um bocado agressivos comigo. E eu fiquei-me a sentir mal. E depois, felizmente, tipo, lá fiquei-me a sentir mal. E quando é assim, e quando eu, tipo, decido não ripostar, encolho-me. E fiquei só na minha. Lá está, estava-me a correr bem o jogo, estava a ganhar, ganhei os dois jogos que jogámos. E depois era olho do cu, então eles continuam a jogar e pronto, eu fiquei só na minha, sem comentar grande coisa. Pronto, e percebi, pronto, aquilo, obviamente falarem mal comigo me afeta. E depois no carro, comentei com as pessoas que me tinham falado mal comigo, comentei que tinham falado mal comigo. É engraçado que a minha irmã, pronto, já está, não tem, acho que não tem muito a ver com aquilo que eu disse, mas reagiu depois de uma forma, eu achei interessante. Porque, pronto, eu estava a dizer que me tinha uma. Pá, magoada muito forte, mas não gostava que falassem assim comigo. E ela, ai Vasco, para lá de falar assim dessas coisas outra vez, tipo, até parece que tu não fazes, tipo, para lá de fingir que. Eu já não lembro muito bem o que é que ela disse, mas foi mais. Pronto, ela estava nitidamente irritada com o facto de eu estar outra vez a entrar no modo de falava assim baixinho, coitadinho, a falar sobre coisas que. Para ela, pelos vistos, são coisas naturais, né? As pessoas falarem mal umas com as outras. E no nosso grupo isso é bué comum, mas eu não gosto. Mas pronto, não estava nada à espera. Mas consegui tirar um lado positivo disso, que é o facto dela já. Tipo, a forma como ela falou dava a entender que já havia um padrão. Já estás a fazer isto outra vez. E eu estou contente, porque eu acho que faço bem em fazer isso. Portanto, já ando a fazer isso vezes suficientes para de facto ser um comportamento que associam a mim. Portanto, isso é bom. Agora, fiquei triste porque ela não achou que esse tipo de comportamento fosse ajudar ou assim, ou que fosse bom. Pá, naquela altura provavelmente estava só irritado e cansado de alguma coisa. Mas pronto, tenho que falar com ela outra vez. Era só isso. Mas foi uma mini vitória, lá está. Porquê? Porque fiquei-me a sentir mal. No carro pensei, olha, isto é a altura perfeita para falar sobre isto, porque aconteceu há pouco tempo e não sei o quê, não tenho grande coisa para dizer, mas vou só dizer aquilo que senti. E consegui. E disse logo, estão a ver? Pronto, e depois reagiu mal, eu não disse mais nada. Eu não disse mais nada sobre aquilo, pronto, ela reagiu mal, ok? Tipo, a partir do momento que ela reagiu mal, nós já não íamos estar a falar propriamente daquilo que aconteceu a jogar as cartas. Íamos estar a falar, tipo, de porque é que ela está a reagir mal, assim, porque ela depois até disse, também és assim no Catan, e eu, ah, pois, mas se sou assim no Catan, não queres ser, tipo, peço desculpa, sou assim no Catan. Mas pronto, é isso. E agora, se isto foi uma mini vitória, eu acho que o que vem a seguir foi uma mini derrota, porque, ah, pois é, e vou entrar, vai ser o tema mais grande, eu gosto bem do tema mais grande, já é a segunda vez que uso aqui, acho, pelo menos a segunda vez que uso aqui, e o tema mais grande é uma cena do Diogo Batáguas. Mas gosto da ideia de ter um tema mais grande. E o tema mais grande desta semana vai ser as bolas de Berlim. No episódio passado tinha dito que ia e estava empolgado e fui. Então vamos contar um bocadinho. Agora já estou aqui. Já estou aqui em free mode completamente. Como é que tem sido a venda das bolinhas? Imaginem, foi. Lá está, a coisa de fazer não fazer expectativas é bom para não ficares nervoso antes de fazer alguma coisa, e apliquei isso outra vez, e não pensei muito sobre como é que ia correr, e estava confiante, aquele confiante de, não pensei muito, mas estou confiante. Estão a perceber? Uma confiança um bocado cega. E por outro lado, não é muito cega, porque eu já trabalhei e eu sou bom a falar, e tipo, eu acho que não ia ser uma coisa difícil para mim estar a gritar na praia. E de facto, não foi. Comecei logo, correu bem. Nos primeiros dias até demorei algum tempo. E já, agora já fiz isto há alguns dias até. E correu logo bem. Foi logo tipo imediatamente. Tipo, se alguém me visse no primeiro dia, ou agora, que é tipo o meu sexto dia ou assim, pá, não vi a grande diferença. Já sei algumas coisas, alguns pormenores, tipo de dar a bolinha, alguns comentários e não sei o quê, que tu vais melhorando. Mas de resto acho que foi logo. Senti-me logo bem a fazer aquilo. E por falar nisso, eu acho que melhora, há uma situação que melhora, que reparei nisso, que é acabas as bolinhas. E depois acabas as bolinhas, voltas para o carro, tipo, não voltas pela praia, voltas pelo paredão, né? Para também não estarem sempre a chatear, e porque é mais fácil andar no paredão do que na areia. E reparei que as pessoas, como já associam às bolas de Berlim um bom humor ou um bom ambiente, né? Porque as pessoas que estão a vender bolas de Berlim não vão estar ali mal encaradas, então também já estão lá está, estão à espera que tu sejas um tipo bacana. E isso puxa por ti para seres um tipo bacana, né? Se comenta o tipo, ah, não, ainda tem bolinhas? Eu, ah, desculpa lá, já não tenho, amigo. Estão a ver? Esse tipo de coisas. E percebi só que aquele tipo, aquela reação de cumprimentar ou de ser simpático ou de sorrir, estão a ver? Aquela que eu muitas vezes gostava de ter quando vejo alguém na rua ou quando fico na dúvida se cumprimento ou não cumprimento, estão a ver? Aquela boa disposição de oi, não sei o quê. Eu acho que faz falta, se calhar, ter. Lá está, porque quando estava a vender bolinhas, sabia que era esse mood que eu tinha de ter, e então consegui aplicar isso quase sem pensar. Eu agora estou a chegar à conclusão que, se calhar, tenho de encarar isso da mesma forma, de quando estou na dúvida de se digo ou não digo, não sei o quê, lá está, é quase como se fosse uma obrigação estar bem disposto à partida. Lá está, depois isto faz-me um bocado de confusão, porque com os meus amigos não tenho de fingir estar bem quando não estou bem, não sei o quê. Mas para o mundo em geral, posso tratar isso como um trabalho de estar bem disposto. Cumprimentar todos com um sorriso e tipo dizer sempre bom dia, olá, boa tarde, mesmo que não conheça as pessoas, às vezes estou a passear o cão, passo pelas pessoas, ou pessoas que estão só a correr e não sei o quê. Pá, dizer bom dia, boa tarde, se não te responderem, tudo bem. Olá, bom dia. Estão a ver? E ajuda, porque não sabia muito, lá está. É o estado de espírito, não sei se isto é uma grande ajuda para vocês, mas para mim faz sentido associar, perceber que é o mesmo estado de espírito de quando estou a trabalhar e tenho de ser simpático. Parece bem óbvio. Lá está. Eu sinto-me meio estúpido sempre quando exponho algumas das minhas conclusões, porque parecem sempre bem óbvias. E sinto-me bem não pronto para a vida real, porque estou a chegar a conclusões óbvias agora. Mas é isso. É encarar quase como se fosse tipo um trabalho. É a mesma coisa. Estás no trabalho, tens de estar bem disposto. Estás na rua, socialmente, tens de estar bem disposto. Ter não tens, mas também não custa assim tanto. Quando chegares aos teus amigos e não sei o quê, dizes que está alguma coisa mal ou assim. Porque também é engraçado que afeta bué a forma como vendes as bolinhas. Demora sempre mais tempo quando estou mais desmotivado. Ontem fui vender bolinhas de manhã e à tarde e estava vento. Então de manhã era domingo, é domingo. Era domingo, estava muita gente. Mas depois à tarde já tinha diminuído bué o número de pessoas. Lá está, por causa do vento. Bué a gente basou. Epá, isso motivou-me logo. E depois, de manhã, tinha feito tipo em 2 horas, ganhando a recorde, as 100 bolinhas, e à tarde já demorei tipo 3 horas, ou 3 e um bocadinho. Mas o esgalhado demorou 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Tipo, não se deixou desmotivar, e de facto, o tardes, lá está, quando tenta fazeres aquilo, faz com que aquilo corra melhor. E a Ana deu uma dica boa, que eu até ao princípio torci o nariz, mas de facto é verdade. Nessas alturas, principalmente quando estás num sítio em que está pouca gente, aproveitar aqueles momentos em que as pessoas ficam a olhar para ti e nem sabem muito bem porque é que estão a olhar para ti, mas estão a olhar para ti, e meter-te com as pessoas, pessoalmente. Uma coisa que eu também já fiz, ontem fiz 2 vezes e fiquei bem contente comigo, que é, estou eu a gritar, olha a bolinha, não sei o quê, e alguém tipo repete, ou assim, principalmente se forem. Ou repetem, ou há outra coisa que eu digo sempre, que é basta fazer o sinal E alguém tipo, qual este sinal? Ontem disseram assim, e era assim um gajo meio chunga, oh, qual sinal? Este sinal? E eu, exatamente, este sinal, então o que é que é? E consegui sacar daquele grupo pelo menos uma ou duas bolinhas, e às tantas, se eu tivesse só ignorado o facto de ele estar meio que a gozar comigo, não tinha conseguido. Estão a perceber? É tipo, a gozar comigo, então agora vou para aqui, pôs as bolinhas e vocês vão se sentir mal se não me comprarem uma. Estão a ver? E já com outro homem também me repetiu, eu fui lá. É que imagina, a partir do momento em que pôs as bolinhas, as bolas, não sei o quê, às tantas já abres, estás a ver, começas, listas a pessoa, porque é tipo, ah não, não, afinal não tenho. Então você chamou-me, ah não chamei, ah estava, tá a assumir que estava a gozar comigo. Está bem, está. Estás a ver? Sinto-me bué manipulador, mas de facto funciona, portanto, fuck it. Mais coisas, lá está aí, de forma geral tem sido giro. Ah, outra coisa, outra conclusão engraçada das bolinhas. A Ana estava com bem medo que, ah, vais para a praia, depois bolinhas, e depois as raparigas chamam-te e tens de meter com elas para vender, não sei quê. E não. Bem engraçado que entrou ali no modo em que estou só atento a ver quem é que me chama e não estou muito concentrado a ver se há raparigas ou não, ou mesmo quando raparigas me chamam, não é uma cena. Estou contente comigo por não ser uma cena. Lá está, provavelmente há pessoas que estão a ouvir e a pensar, Vasco, nem podia ser uma cena, mas pronto, eu não encaro isso assim normalmente e portanto estou só contente de não ser uma cena. Estão a perceber? Yeah, é mesmo. Pois, lá está, não é uma cena. E ver muitos corpos é tipo. É engraçado que. Como é que eu digo isto? Imagina, a Ana não é a rapariga mais confiante do mundo. E eu às vezes, tipo, parece que tenho de ser eu a dar-lhe alguma confiança e não sei o quê. Principalmente no corpo e não sei o quê. As coisas normais. Mas. Vocês vão reparar se estiverem num relacionamento que, mesmo que vocês não tenham dúvidas em relação a uma coisa, o facto de outra pessoa ter dúvidas faz-vos ter dúvidas e vocês metem sempre em causa. Gente. Então, mas há aqui alguma coisa que eu não estou a ver? E de facto, ir à praia e estar a ver bué de corpos e não sei o quê só faz relativizar as coisas que é tipo, às tantas, sei lá, são só corpos, tipo, não é uma cena. Tipo, obviamente que há coisas mais bonitas que outras. Mas no final do dia é só tipo uma pessoa a pedir bolinha. Sim, pode ter corpo, mas é só uma pessoa e depois falas com a pessoa naturalmente. E não sei. É uma coisa que eu tipo penso várias vezes que é não deixar de ver a pessoa só por ser bonita ou ser feia. Estão a ver? É que funciona exatamente igual para os dois lados. É tipo, não é por ser boa que deixa de ser uma pessoa e que não falas com ela. Como se fosse uma pessoa normal. E também não é por ser feia que vais tratá-la como se tipo, não merecesse atenção ou carinho. Estão a perceber? Acho engraçado isso. Outra coisa. Há mais topless do que eu tinha noção. O facto de andar de uma praia para outra. Imagina, vocês vão à praia às tantas não veem topless. Ou no outro dia vão à praia e pronto, está uma pessoa topless. Mas se vocês correrem as praias, têm a melhor noção tipo, da percentagem. E eu acho que. Há uma percentagem maior do que eu. Acho não. Há uma percentagem maior de pessoas, mulheres, a fazer topless do que eu pensava. Pronto, era só isso. É um dado curioso que eu retirei. Mais conclusões de vender bolinhas. É difícil. Ganha-se fixe, mas é difícil. Lá está aí o meu negócio com os galhados. Os galhados é que me leva. Leva, quer dizer, eu vou com o meu carro, mas foi os galhados que. É o esgalhado que me dá as bolinhas e não sei o quê. Pronto, foi ele que me convidou para ir vender com ele, a mim e ao Miguel. Pronto, mas ele fica com uma parte. Pá, é sempre um bocado inglório. Estás ali a trabalhar e sabes que uma parte ainda considerável vai ser para ele. Que também está a vender, as deu e tal, mas aquelas, tipo, em termos de esforço, estão a ver? É que custa muito mais a mim vender uma bolinha porque estou a andar na praia do que eu. Fazer a parte de organizar a cena para eu ir. Portanto, anda a considerar pronto, fazer só por mim. Se calhar é mau anda se eu ouvir isto só por aqui, mas eu acho que eu não ouvi o meu podcast. Mas estou a pensar fazer só por mim porque pronto, dá mais trabalho, mas não tenho de dividir os lucros. Se calhar é um bocado ingrato. Lá está, eu ainda não tomei uma decisão porque se calhar é um bocado ingrato foi ele que me meteu nisto e não sei o quê, e agora passar tipo uma semana, ou uma semana e meia, ou 2 semanas. Ah, olha, obrigado, mas vou fazer sem ti, já não preciso de ti. Pá, mas por outro lado, ganho muito mais dinheiro. Estou bué indeciso. Eu andava meio tipo certo de que ia fazer isso, ia fazer por mim, não sei o quê, já estava a ver como é que era, por causa das caixas e das bolas e da licença. Pronto, já percebi que não posso ter, olha, é o que for. Com ele também ando sem licença. Mas pronto, a cena da licença também é uma cena. Já houve 2 vezes em que me mandaram, quer dizer, outras pessoas que estão a vender bolinhas, perguntam pela licença ou fazem algum sinal que eu já sei que, tipo, pronto, há stress com a licença e eu dou meia volta. Estão a ver? É uma cena. Porque se for apanhado pela Polícia Marítima, apanho multa. Lá está, como estou com os galhados, ele diz que cobra multa. Eu não me tenho que preocupar com isso. Mas ainda não fui apanhado. O que é que eu estava a dizer? O que é que eu estava a dizer? O que é que eu estava a dizer? Ah, que estava a pensar. Sim, estava a pensar fazer por mim. Eu até estava mais ou menos convencido de que ia fazer isso. E depois, comendo com o meu pai, que já tinha comentado com ele, tipo, a divisão do dinheiro, não sei o quê, que não estava muito satisfeito com isso. E então, comendo com o meu pai, assim, já com mais certeza de que vou fazer isso, e ele surpreende-me a dizer, género, ah, não, mas não é boa onda, tipo, não é fixe. Pá, e aquilo, eu não estava nada à espera que ele dissesse aquilo, e percebi que me deixou triste. Lá está, foi um dos dias em que fui desmotivado a vender, e custou bué, ou custou mais, vá. Pelo menos o início é sempre a parte mais difícil, que às tantas chegas lá e as pessoas ainda não estão com muita fome e as caixas estão bem pesadas. É bem chato. Mas lá está, mas fiquei desmotivado porque ele deu-me assim a vibe de ah, não é fixe, e eu, ah, não é fixe. Estava à espera do apoio dele nisso. E agora não sei, estou bem indeciso. Tenho que perguntar aos meus amigos a ver se é fixe ou se não é fixe. Lá está, é que a diferença de dinheiro que eu ganho é grande. Portanto, não sei. Mais coisas. Isto nem era a primeira, nem era aquilo que eu queria dizer sobre as bolinhas. Vamos cá ver o que é que eu queria dizer. Ah, lá está. Mini derrota. Foi o quê? Lá está. Toda a situação das bolinhas, acho que tem sido uma vitória. Tem sido difícil e às vezes fico dorido mesmo das pernas, mesmo hoje, ainda estou cansado. Fui passear o cão e tipo, xiu, ainda estou cansado. Mas tem sido uma coisa positiva. Qual é que foi a mini derrota? Lá está. Agora é que eu vou. Só agora é que vou voltar àquilo que estava mesmo escrito no, aqui nos apontamentos. A mini derrota foi. É bem chato quando está vento e as tampas voam. Mas qual foi a mini derrota? Foi de uma das vezes em que estava vento, uma tampa voou e lá está. Aquele dia também não estava a correr assim tão bem. Já não tinha sido a primeira vez que a tampa tinha voado. E eu largo mesmo assim um foda-se. Estão a ver? E percebi que a pessoa estava a atender uma pessoa, né? E percebi que a pessoa não ficou propriamente tipo, não foi indiferente para a pessoa eu ter dito o foda-se. Disse foda-se, fui buscar a tampa e apercebi-me que foi a primeira vez. A primeira vez não foi, estou a mentir. Acho que isto já aconteceu outras vezes, eu ter sido asneirento em situações que ainda não tinha a certeza se podia ser asneirento. Estão a ver? Ou ali, em princípio, não vai ser asneirento, para todos os efeitos. São clientes e há uma certa formalidade. Pronto, e disse foda-se. E então foi uma mini derrota porque foi. Lá está, não foi a primeira vez, mas foi das primeiras vezes em que a minha asneirice, me lixou. Pronto. Porque eu assumo sempre que não há stress e que. Pronto, sou asneirente às vezes, mas que controlo isso, mas. Pronto, de vez em quando sou asneirente fora do contexto. Portanto, foi uma mini derrota. E é isso, mais coisas para contar sobre esta semana. Esta semana também foi difícil por outra razão. Outra coisa que eu percebi é que não conheço muito bem o sentimento de solidão. Eu não tenho a certeza se esta conclusão está certa ou errada, mas eu vou explicar. O que aconteceu esta semana? Esta semana a Ana foi de férias com os pais. E lá está, semanas sem Ana já é uma coisa habitual, quando ela estava em Coimbra e assim. Prontos. Mas de facto já não a conhecia há algum tempo e não estava muito bem mentalizado no início da semana. Então, no início da semana até fui meio. Até me afastei um bocado dela, tipo por mensagens, não sei o quê. Não estava a responder muito. Porque. Lá está, olha, agora já parece que foi há uma vida atrás. Mas estava a sentir. Precisava do meu espaço, precisava de tipo. Tirar algumas conclusões por mim. Lá está, não sei explicar muito bem. Não consegui, na altura em que estava a sentir, perceber o que é que estava a sentir ao certo. Mas às tantas, passado 10 dias dela estar lá, ou 3, ao terceiro dia, para aí, já não me lembro qual foi. Foi ali um mini pormenorzinho e fiquei meio aborrecido com ela. E demorou até conseguir, tipo, dar a volta ao meu mood e estar a falar com ela normalmente. E pronto, ela fez um. Lá está, quando, num relacionamento, quando há um que não estava assim bem no mood, só tens duas opções. Ou deixas-te envolver pelo o mood da outra pessoa, ou tentas tirar a pessoa daquele mood. E eu até considero que faço mais vezes eu tirar o mood dela do que ela tirar-me do mau mood. E portanto, se calhar até tinha algumas dúvidas da capacidade dela de fazer isso. Mas ela, esta semana, teve bem. Mudou-me de mood para aí umas 3 vezes, 3 dias seguidos. E lá está, eu acho que foi isso, acho que foi. Estava-me a sentir sozinho. E não estava a perceber que me estava a sentir sozinho. E depois lá está, que me estava a sentir sozinho, estava a pôr expectativas naquilo que ela me ia dizendo, ou na forma como ela me ia tratando. E bastava ela não corresponder um bocadinho, que eu ficava chateado com ela. Ou ficava, pronto, assim, em baixo com ela. Há bocado usei uma palavra melhor, mas agora não lembro. Ficava assim, aborrecido. Pronto, e eu acho, a conclusão a que cheguei é que eu acho que isso tem a ver com sentir-me sozinho. E aquilo que vos quero dizer é que eu não tinha bem noção do que era sentir-me sozinho. E ainda não tenho, ainda nem sequer tenho a certeza se esta é a conclusão certa, mas de facto, imaginem, há vários sentimentos, ciúme, sei lá, zangado, cansaço, há vários sentimentos que vocês já identificam perfeitamente. Tipo, pá, estava furioso na altura, estava cheio de ciúmes, estava com fome. Fome é mais uma sensação do que um sentimento, mas o que eu quero dizer é que há sentimentos que vocês já identificam bem. E solidão? Identificam solidão bem? Conseguem perceber quando é que estão a sentir sozinhos? Às vezes é meio óbvio, né? Ah, estou aqui numa quarto fechada, não sei quanto tempo, sinto-me sozinho. Mas sinto-me sozinho, lá está, implica haver um sentimento. Como é que é o sentimento de solidão? Conseguem identificá-lo assim, tipo, lá está, com exatidão, já. Ah, agora estou mesmo a sentir-me sozinho. É que eu não conheço muito bem, não reconheço, não consigo dizer como é que é sentir-se sozinho. Mas obviamente que há vezes que me sinto sozinho. E acho que o facto de não ter bem identificado na minha cabeça quando é que me estou a sentir sozinho ou não, faz-me não ser capaz de lidar com a solidão, porque nem reconheço que é isso que está a passar. Porque se eu souber que me estou a sentir sozinho, consigo dizer para mim mesmo: não, mas não estás sozinho. Se quiseres, falas com eles, ou se quiseres, vais ao treino, ou podes ligar à Ana, ou sei lá, tua mãe está ali a trabalhar, mas vamos perceber, alguma coisa. Consigo, para mim próprio, tirar-me do mood da solidão. Mas se eu nem sequer identificar, fico só ali a remoer alguma coisa que nem percebo o que é e não saio do mood. Portanto, eu esta semana também cheguei à conclusão que não sei identificar a solidão. Portanto, é uma boa pergunta. Vocês sabem lidar com a solidão? Não é lidar, é identificar. Lidar até acho que nem é assim tão difícil. Depende, obviamente, da solidão, mas pelo menos a solidão é que eu estou habituado. Lá está, eu acho que não posso dizer que me sinto sozinho. E percebo cada vez mais que a maior parte das vezes que me sinto sozinho sou eu que me meto nessa situação. E outra coisa que eu percebi é que, tipo, eu queixo-me aqui várias vezes que os meus amigos não têm os mesmos interesses que eu. E que se calhar nem sequer fazem o esforço. Mas eu também não faço o esforço. Ponto. Eu também não faço o esforço de querer saber mais sobre os interesses deles. É só tipo, pronto, são cenas deles. Identifico para mim próprio que quando eles estão a falar sobre isso, ou assim, pronto, são cenas deles. E nunca sequer considero ir investigar mais sobre isso, ver o que eles viram, estão a perceber? Antes é só isso. Por exemplo, há muitos dos meus amigos até vêm ou viram Too Hot to Handle. E eu, pronto, é um reality show, não sei o quê, preconceito e tal. E pronto, não vi. Não vi. Mas até considero que se calhar é uma coisa boa. Não que eu acho que me vá. Se calhar estou errado. Não que eu acho que me vá ser assim uma experiência que mude a minha ideia de pensar sobre alguma coisa, ou que me vá. Se calhar até vai, se calhar até vai. Pensando um bocadinho sobre isso, se calhar até vai. Mas é só porque não era uma coisa que eu, de mim para mim, fosse fazer. Mas se calhar aproveitar a influência que os meus amigos têm, e tipo, já que está toda a gente a ver isso, Vou ver também e se calhar consigo discutir com eles alguma coisa. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não cresce, não ser só a princesa que quer falar de certas coisas e os meus amigos não veem o mesmo que eu, ou coitado que eu sou. É tipo, olha, os meus amigos veem isto, deixa eu ver o que é que eu vejo. Porque se calhar mesmo depois de eu ver alguma coisa com eles e eles se habituarem a falarem comigo de algumas coisas, vão ficar mais interessados quando eu disser, não, mas olha, tens de ver este filme que é bué da bom. Estão a ver? Porque é tipo, ah, já, vais, tipo, vês as mesmas coisas que eu, e se gostou disto, se calhar eu também vou gostar. Estão a perceber? Se calhar parece um bocado de manipulação, mas eu acho que não conta. Porque é sincero o facto de eu querer-me, pronto, discutir com eles algumas ideias. E se calhar, se eu não consigo discutir as ideias que eu quero, com base só naquilo que eu vi, é também porque eles estão Pronto, com a mesma filosofia que eu, que é tipo, pronto, isto é um interesse dele, é um interesse dele. Portanto, vou tentar mudar esta perspectiva. Pelo menos tentar mudar para mim. Se conseguir mudar para mim, posso exigir que eles mudem para eles. Estão a perceber? É sempre esta a dinâmica. Estás a exigir alguma coisa de outra pessoa, tens de ser capaz de dar o mesmo. Pelo menos nestas relações, assim. É isso, pessoal. Está feito. Lá está. Mais um episódio que eu não faço a mínima ideia se só vai haver muita gente a ouvir ou não. Se calhar ninguém vai comentar. Mas pronto, não vou dar esta de coitadinho. Até estou satisfeito com o episódio que fiz. Não fiz exatamente passado uma semana desde a última vez, mas não demorou muito tempo. Portanto, estou contente comigo também nesse aspecto. Lá está. A ver se é desta que faço o Instagram do Lupa. Porque, mal ou bem, eu acho que é uma coisa que vai pegando. E passinho a passinho vou fazendo uma coisa com orgulho. Sim? Tá? Já sabem, pessoal. Falem comigo.